Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Marcos Mesquita. Tudo bem, Marcos?
Beleza.
E o Brasil Regional hoje, não no estúdio da Rádio Senado, mas aqui no estúdio de gravação do Marcos Mesquita. É aqui que você faz o seu trabalho, Marcos?
É, uma parte do meu trabalho eu faço aqui.
Até porque o Marcos é professor, compositor e violeiro.
A casa da gente é o que é, pelo menos a minha, né? Eu faço muita música, muita composição, né? Ao longo desses quase 40 anos, né, que eu mexo com o instrumento, ele mexe comigo. Então é isso, né? Eu sempre gostei de trabalhar, criei meus filhos tudo junto de mim, né? Ficava com eles, cuidando deles e ao mesmo tempo trabalhando, estudando música e tudo. Então é. Casa é o recanto, né?
Agora um pouquinho da tua história. Você é um carioca, nasceu no Rio de Janeiro, mas seu pai era servidor público e veio para Brasília. E você veio junto, mas bem novinho, né? Com quantos meses você chegou aqui?
Eu cheguei aqui em Brasília dia 7 de outubro de 60. 4 meses de idade, né? Meu pai é gaúcho, né? Tá vivo ainda, 95 anos, médico. Se formou no Rio de Janeiro, né? Apesar de ser gaúcho. E eu, meus filhos, meus irmãos, nascemos todos lá no Rio, né? E eu, como mais novo, cheguei aqui bem novinho mesmo. Porque com a transferência da capital, meu pai veio junto, né? Como funcionário público. E nesse período todo vim crescendo junto com a cidade, recebendo essa influência aqui dessa cidade e podendo viver coisas que muitas delas não estão nem escritas em lugar nenhum, né? A gente viveu mesmo, né? A história da cidade, as épocas, né?
Como é que começou o teu interesse pela viola caipira ou pela música, principalmente?
É, eu sempre, meu pai criou a gente ouvindo muita música em casa, né? Nós sempre ouvimos muita música e nós tivemos uma criação muito direcionada ao esporte. E a minha parte assim, de tocar, né? meu interesse de tocar um instrumento, aconteceu tudo muito por acaso, né? Como as coisas na música aconteceram por acaso. Um amigo nosso, que era o Dalton Godoy, que era na época dos anos 74, era um dos músicos aqui de linha de frente da cidade, estava sempre aparecendo aí no cenário musical brasiliense. Candango, né? Ele ia muito lá em casa e um dia ele perguntou se eu queria aprender, ele tava tocando, eu falei, quero. Ele deixou o violão dele lá, botou o mi, o lá e o ré, e aí voltou lá uns 15 dias depois, esses 15 dias eu fiquei tocando e dali comecei, né? Na época era violão, depois apareceu uma viola, meu irmão comprou uma viola lá na Onogás, né? Antiga Onogás, que é as violas rei dos violões, que eu até tenho hoje em dia, é uma viola muito boa. E afinal, que eu toco ela afinada em Rio Abaixo. Então aí, naquele 75, começou a aparecer a viola lá em casa, eu comecei a tocar a viola em outra afinação diferente, que não dessa tradicional. E depois entrei na escola de música, aí já parti para o violão clássico, estudei violão clássico na escola de música na época, nos anos 70, eu estudei canto, né? 2 anos de canto, 2 anos e meio, né? Estudei 1 ano de violão, fiz um semestre de percussão. Depois entrei na UNB, né? E quando entrei na UNB não tinha professor de violão, fiquei estudando com o Marco Pereira. Então fiquei uns 6 anos estudando violão, mais violão, até que eu reencontrei e parei com a viola. Reencontrei dos anos 70, toquei durante os anos 70, e no começo dos anos 80 que eu voltei a viola de novo, já na UNB, né? E de lá pra cá não parei. Aí fui deixando gradativamente ser violonista pra ser violeiro, né? E daí já tem mais de 30 anos, né?
E nessa década de 70 aí que vem essa influência roqueira que muitas vezes você faz no viola progressiva, né? Que você junta o rock and roll com a viola caipira.
É, você tem ideia, por exemplo, um dos grupos que tinha na década de 70, eu até lembro, era um grupo chamado Bueiro, que era um dos grupos, dos precursores do rock. Primeira parte do show eles usavam viola caipira, flauta transversal, baixo acústico, percussão. A segunda parte do show eles pegavam guitarra, baixo, bateria, aí virava um rock pesado, tipo The Purple, aquela linha do The Purple, né? E eu até tenho uma fita do Bueiro aqui em casa, né? Que foi tirada de uma fita. Na verdade é um CD que foi tirado de uma fita cassete, que lembra o quê? Gravado no show em 74. Lembra 14 Bis, lembra Boca Livre. Só que foi muitos anos antes de eles aparecerem. Então o som que rolava aqui em Brasília, eles usavam a viola caipira de uma forma diferente, não era uma música caipira, eles usavam uma coisa meio medieval, entendeu? Então, naquelas épocas também, nas rodinhas de... Tinha as rodas, músico encontrava tocar na beira de fogueira, tinha o pessoal tocando viola, mas era outro tipo de som, não era caipira, entendeu? Então foi criado isso, né? E a década de 70, justamente, nos Estados Unidos, Crosby, Stills, Nash Young, Neil Young, tudo assim, um pouco rock com a música country, né?
O América,
eu tenho até uma música chamada América, pela levada do América. Aqui no Brasil, vamos dizer, o próprio 14 Bis, né? Mas antes do 14 Bis, tem o Sal Rodrigues e Guarabira, né?
O rock rural,
coisas assim que, usando linguagens, né? O próprio Bob Dylan também, ele é meio country, mas tem aquela coisa meio pouco roqueira também. Então, isso aconteceu no mundo todo, né? Cat Stevens, eu considero até o Alceu Valença um pouco dessa coisa, porque o Alceu Valença pegou aquela música do Destino e transformou numa coisa pop, né? Uma coisa, um espetáculo, né? Então, eu considero o Renato Andrade, um violeiro que era violinista, pegou... ele começou a usar uma técnica mais refinada na viola nos anos 70 também. Mas você sente aquela coisa de Minas Gerais ali, aquela essência de Minas Gerais numa técnica mais apurada. Quer dizer, não deixa de ser uma fusão, na verdade, de coisas. Isso tudo mais ou menos na mesma época, né? O próprio Led Zeppelin, praticamente quase que um rock acústico. As cordas são quase todas acústicas, né?
É verdade.
Foi coisa da época, inclusive o que rolava em Brasília era muito isso.
Marcos, escolhe duas músicas pra gente ouvir agora nesse bloquinho musical.
Duas músicas? Pode ser daquele CD? Qual deles que você quer ouvir?
Fica à vontade. Marcos tem três CDs gravados, né? E você fica à vontade de escolher uma.
Ah, já que falo daquela época, eu vou botar Blues for Logil, que eu gravei no primeiro disco, né, lançado em 99, que é um samba rock, gravado nessa viola que eu falei, gravado em Rio Abaixo, em homenagem ao Gil, Blues for Logil, né? E vamos ouvir também Hey Jude, gravado agora nesse CD com o Vitor, meu filho, Vitor Mesquita. Gravamos o CD Here Come the Sun, com nossa interpretação dessa banda britânica maravilhosa, né? We'll be right back. Bom, então a gente ouviu aí o Blues for Gil, gravado em 99 no meu primeiro CD, uma homenagem ao Eterno Gil, e também Hey Jude, gravado agora no CD He Comes the Sun, com viola progressiva, junto com Vitor Mesquita.
Brasil Regional está falando com Marcos Mesquita e hoje aqui no estúdio do Marcos, com uma presença muito ilustre de um grande ouvinte do Brasil Regional, colaborador, que é o Glauco Barreto. E queria voltar a falar do seu trabalho, principalmente dos discos que nós citamos aí, e tem esse então que você fez uma homenagem aos Meninos de Liverpool.
Até 2014 eu me apresentei com Marcos Mesquita e banda, né? Que eu comecei a minha carreira solo em 1990. Em 2014, meu filho, Vitor Mesquita, já tocava na minha banda há 8 anos, aí nós resolvemos transformar o Marcos Mesquita num duo, que a gente toca sozinho ou com banda também. Como eu já tinha criado um nome, eu vinha há anos procurando um nome, uma imagem que refletisse meu trabalho. Aí eu criei o nome de Viola Progressiva. Então aí eu já me apresentava, a Viola Progressiva de Marcos Mesquita, né? Com a banda e tudo. Aí quando formamos a dupla, o duo, né? Aí o Vitor falou assim, então vamos botar o nome do duo de Viola Progressiva. Aí ficou isso aí. Se você procurar na web aí, você vai ver Viola Progressiva só a gente mesmo.
Agora tem uma outra faceta que é o de professor. E você está preparando uma bela surpresa para quem gosta de música, principalmente da viola caipira, mas não só isso, para instrumentos que têm traste.
Durante 29 anos eu dei aula na escola de música, né? E desses 29, praticamente foram quase 28 de viola caipira mesmo. E desde que eu comecei a tocar, comecei a dar aula e também antes disso, né? Eu comecei pela carência de material didático que me atendesse ao meu nível, né? Que eu quero chegar. Eu vim criando metodologias, né, de exercícios para atender primeiramente a mim, ao meu próprio desenvolvimento, e dali ia passando para os alunos. Né. E nisso se formou uma coleção de livros, né, didáticos chamado A Arte e o Ofício de Ser Violeiro. Né. Então nesse período todo que eu desenvolvi essa metodologia, durante quase praticamente 30 anos, eu desenvolvi vários assuntos, né, referentes à parte técnica da viola, né, e comecei a elaborar alguns livros didáticos, né? Então agora nós estamos lançando aí no mercado o primeiro volume, que é Formação de Acordes e Escalas na Viola Caipira, que é uma, eu resolvi lançar esse primeiro porque eu vejo que é o assunto mais, é o aspecto técnico mais que a classe violeira, né, é mais carente, o assunto que tem mais carência na viola caipira em relacionado a outros instrumentistas, né? A parte realmente de improvisação, de harmonização. Então, isso eu já venho trabalhando com isso há muito tempo, dando aula, estudando isso, né? Então, nós estamos com esse método aí, agora lançando essa coleção, A Arte e o Ofício de Ser Violeiro, o primeiro volume, Formação de Acordes e Escala na Viola. São 352 páginas, né? Só desse assunto. E ainda acompanha 2 CDs com 76 faixas de exercício gravados para você praticar. É um livro totalmente prático e que também não é só para violeiros, é para todos os músicos que tocam instrumentos temperados, que tenham trastes, né? Todos os instrumentos que têm trastes, seja violão, cavaquinho, guitarra, balalaica, né? 4 venezuelanos, de uma casa para outra tem um semitom. Então, como a gente explica no livro, a pessoa pode entender, eu explico exatamente como funciona a malha harmônica e melódica na viola. Então a pessoa que toca outro instrumento, ela pode pegar uma viola com esse método, ela pode ter uma noção da malha harmônica e melódica da viola, no sentido de ela poder se desenvolver para tocar até o tipo de música que ela já toca. Se a pessoa toca samba, por exemplo, porque inclusive nesse livro são afinação ri abaixo e cebolão. A afinação ri abaixo é a mesma afinação exatamente do cavaquinho de 5 cordas. Então tudo que tem nesse livro exatamente serve para o cavaquinho.
Marcos, agora ainda como professor, aquele aluno que, é claro, ele tem que ser um aficionado pelo instrumento em primeiro lugar, qual é a disciplina de estudo que ele deve ter? Quanto um aluno precisa estudar por dia para ser um bom músico?
Eu vou dizer aqui o que eu aprendi na vida, né? Porque eu sou um pouco assim, né? Não vou dizer que eu não pratico. Quando a pessoa quer, como é que eu faço para aprender um violão? Primeira coisa que você tem que fazer, eu falo para a pessoa, você arruma um instrumento e arruma um bom professor com uma boa metodologia. Você vai encurtar o caminho. Mas você tem que pensar que você vai ter que estudar umas 6 horas por semana, pelo menos. Ou seja, você divide assim, né, essas 6 horas durante, pode ser 1 hora por dia, durante 6 dias, 4 dias, 1 hora e meia, e você vai se organizar. Mas o mais importante é a constância. Porque se você for estudar inglês, você vai ter que estudar, não vai? Então, a mesma coisa. Você quer aprender, você quer ganhar uma prova de natação, você vai ter que nadar, não vai? Mesma coisa, tocar a mesma coisa. Não existe milagre, entendeu? O professor só para dar uma força para gente. Quem aprende mesmo é a gente em casa malhando ali. É isso que as pessoas precisam entender. O músico tem que estudar igual ou mais do que um médico, que fala tanto, né, engenheiro, essas coisas. Mas o músico tem que estudar muito.
Márcio Mesquita, muito obrigado pela sua entrevista e pelo local especial aqui no seu estúdio, onde é o seu local de trabalho, de gravação. Foi uma honra ter vindo aqui.
Bom, eu agradeço mais uma vez aí e espero estar aqui outra vez, né? E procurem aí no meu site, né? marcosmesquitavioleiro.com.br. Ali tem o nosso CD que nós lançamos agora, o Rick Am The Sun, com os Beatles, à venda, e também o primeiro volume da coleção, né? Está disponível, a gente manda para qualquer parte do Brasil. E ali também divulgamos as oficinas que a gente faz com esse assunto do livro, que é justamente a harmonia, a improvisação com a viola caipira. É isso aí, valeu pelo convite.
Você está com o Brasil Regional.